Audiobook grátis apresenta, parte 1. Em meados do ano de 1861, o vaporzinho Alfa, saindo da capital da província de Mato Grosso, desceu para Corumbá e, por ordem do presidente de então, o coronel Antônio Pedro de Alencastro, demandou a foz do rio Mondego ou Merenda, cuja corrente foi cortando águas acima para conhecer das condições de sua navegabilidade durante a estação seca até a vila de Merenda, a qual assenta na margem direita e a mais de 40 legoas do ponto em que o volumoso e revolto caudal faz barra no Grande Paraguai. Cumprida a comissão sem grande estorvo, pôde o fumegante barco atracar junto à barranca da povoação, alvoroçando repentinamente de alegria e perturbando de modo nunca visto o costumado e natural sossego daquela distante localidade. Núcleo mais povoado de toda a imensa zona que, sob a denominação de Distrito de Merenda, se estende ao sul da província desde o rio Piquiri até o Apa e o Paraná. Nesse tempo gozava a vila de foros de importância que nem as febres endêmicas em determinados períodos do ano, nem o desenvolvimento rápido de Nioac, situado a 25 legoas mais ao sul, haviam podido lhe tirar. Também os seus habitantes, deixando-se levar por um sentimento de exageração, não viam razões para lhe negar o pomposo título de cidade, justificado senão pelo estado de prosperidade que tinha então, ao menos em vista do engrandecimento que lhe podiam garantir, em futuro não muito remoto, as suas relações, já de anos iniciadas, com as províncias de São Paulo e Paraná por meio dos rios Ivinhema, Brilhante e Nioac de um lado, e Merenda do outro. A vila tinha, além disso, tradições históricas que eram repetidas com desvanecimento. Pelo que diziam, os seus alicerces descansavam sobre os destroços do Forte Xeres, levantado em passadas eras pelos espanhóis como paradeiro à influência portuguesa consolidada, no centro daqueles sertões, em Camapuã e que, arrasado em 1580, foi substituído por outro em que fluctuavam as quinas do domínio legal. Entretanto, apesar desse passado tal ou qual ilustre e das promessas do futuro, vários influentes partidários contavam a ideia, aliás justa e sensata, da necessidade de se mudar a sede da cabeça do distrito para outro qualquer ponto menos exposto à ação deletéria das febres intermitentes que as enchentes e transbordamentos do rio anualmente traziam e que atacavam não só os recém-chegados e visitantes de passagem, como muitos dos que podiam se supor aclimados e, às vezes até, alguns dos mais antigos moradores. Os lugares indigitados para essa mudança eram Pedra Branca, poucas legoas acima, e a Forquilha, ainda além e na confluência dos rios Merenda e Nioac. Com efeito, quanto mais se fugisse da costa do Paraguai, baixa e sujeita às inundações e, conservando a regalia de desimpedida navegação, se procurassem as terras altas próximas à Serra de Maracaju e que se ligam aos ubertosos campos de Vacaria, cujo progresso era já uma realidade, mais largos horizontes se abririam para a vila, libertando-a dos inconvenientes que lhe davam a reputação de reconhecida insalubridade. Nesse caso, nenhuma indicação reunia com fundado motivo mais adesões do que a da Forquilha, bela e elevada planície assente no entroncamento de duas correntes, cujo acesso a canoas grandes e carregadas era fácil e já aproveitado. Como que para dificultar, porém, a realização de tão conveniente deslocamento e desanimar os mais ardentes propugnadores da medida, não fazia muitos meses antes da chegada do Alfa, haviam sido lançadas no lugar da antiga paliçada que devia à vila o apelido de Forte, as bases de um grande quartel, edificação que, concluída, tornou-se sem contestação uma obra notável naqueles afastados termos e foi em 1866 vandalicamente incendiada pelos paraguaios por ocasião de se retirarem do distrito para operar a sua concentração na fronteira. Voltando, no entretanto, ao que dizíamos em começo, o aparecimento de um vapor causava imenso contentamento no seio da população de Merenda pelas consequências que necessariamente havia de produzir aquela viagem de ensaio, prova cabal de que o rio, ainda na vazante, prestava-se à franca navegação muito além da boca do seu confluente o Aquidauana, até onde haviam subido os presidentes Delamare e Alencastro, este último em 1860 no Jauru, que é de calado não pequeno. Os filhos da província de Mato Grosso têm todos o espírito muito inclinado para as transações comerciais e nelas desenvolvem o seu gênio naturalmente ativo, e tão atilado quão desconfiado. Também muitos já falavam de ir buscar carregamentos de negócio a Cuiabá e na previsão de lucros proveitosos entregavam-se à mais expansiva alegria. Por toda a parte a agitação era grande. Nos ares a troavão de continuo inúmeros foguetes, o sino da matriz com festivos repiques parecia querer rachar de contente o povo. Depois de se ter aglomerado nas duas ruas convergentes à praça da igreja, havia-se encaminhado todo para a margem do rio, tomando a estrada que, com extensão de quase meia legoa, vai ter ao lugar enfaticamente chamado o Porto, e que não passa de uma rampa mal cavada na barranca. No tempo das cheias, essa estrada aberta na mata do Merenda desaparece, invadida pelas lagoas que vêm então lamber o limiar das primeiras casas da vila, mas naquela ocasião era uma larga avenida de chão um tanto lodoso e ensombrada por magnífico arvoredo. Entre os grupos dos que conversavam animadamente a caminharem para o porto, circulava também a notícia da vinda de dois oficiais de engenheiros, incumbidos, pelo que se dizia, de ir até Neoac e mesmo ao APA, a fim de verificar em qual o estado da fronteira que já nesse tempo tinha sofrido senão insultos diretos da parte dos nossos vizinhos paraguaios, pelo menos os efeitos de sua cada vez mais decidida altaneria. Estava ainda recente a desagradável impressão do modo insolente por que um comandante do Forte Bela Vista, no APA, tratara o piquete brasileiro que fora, como era de praxe, rondar a região limítrofe, e, na opinião de todos, convinha, para que não se repetissem tais cenas e outras piores, como em 1850, em que uma força estrangeira, sem respeito à linha divisória, pisou terras nossas para aprisionar a família do mineiro Gabriel Lopes, começar também a franzir o sobrou a vizinhos tão carrancudos e desagradáveis. Nessa época, já próxima da invasão que o ditador do Paraguai Lopes ideava, raros eram, contudo, aqueles que, nos mais chegados lugares da fronteira, supusessem possível uma guerra provocada pela República Confinante. Sabia-se que o regime daquele país singular era despótico e que se achava militarizado com grande rigor de disciplina, mas ignoravam-se os inúmeros recursos de que dispunha e os aprestos formidáveis que acumulava com tensões hostis ao Brasil, havendo crença geral de que o seu afastamento sistemático da comunhão das nações era produzido pela política tacanha e mal concebida dos diretores de um povo, que, por hábitos arregados de obediência e tranquilidade, era feliz a seu modo, e queria viver em paz. Ao passo que de nosso lado se tranquilizava o espírito público com essas suposições quasi erigidas em certeza e com a convicção de que bastariam providências de ordem secundária para manter o Paraguai na órbita do respeito que nos era devido, inteligentes emissários do ditador haviam já percorrido de norte a sul toda a província de Mato Grosso e estudado com especialidade o território que mais de pronto teria de experimentar os efeitos do humor belicoso e conquistador de Solano Lopes. Em todo caso, apesar do sossego de que gozava o distrito, é certo que a chegada de dois profissionais com aquela comissão de caráter militar indicava que o governo central, fiando-se nas boas relações que entre as duas nações parecia não deverem de tão cedo sofrer quebra, cuidava contudo de atender para suas fronteiras, cuja tranquilidade e segurança influíam diretamente no desenvolvimento agrícola de toda aquela zona. No Alfave era com efeito, não dois, mas um oficial de engenheiros, esse mesmo com incumbência puramente civil, visto como só devia ir observar os progressos de Nioac e levantar o traçado do caminho que liga aquela nascente colonia ao porto de Santa Rosalinda, no Rio Brilhante, até onde já tinha subido um vapor partido de Itapura, na província de São Paulo. Quanto ao companheiro com que esse oficial viera de Cuiabá, não tinha posição alguma militar, nem trouxera encargo que desempenhar. Chamava-se este Alberto Monteiro e viajava por mera distração. Homem no pleno vigor dos anos, e bastante rico para satisfazer os seus caprichos, empreender extensas viagens por simples distração e pelo prazer do movimento, percorrendo países uns após outros como turista e à maneira de Victor Jacquemont, que, a pretexto de estudar a flora do Tibete, fez tão curiosas e engraçadas peregrinações pelo interior da Ásia. O modo por que ele viera ter ao distrito de Merenda não era dos mais naturais. Achando-se num belo dia aborrecido do Rio de Janeiro, comprou passagem para Montevidéu, passou lá um mês, transportou-se para Buenos Aires, onde se demorou algumas semanas e, tomado de curiosidade pelo que diziam do Paraguai, subiu até Assunção, que, no fim de poucas horas, ficou peremptoriamente julgada e qualificada sem apelação de acanhada, monótona e estúpida. Estar em Assunção, pensou Alberto, obriga-me a ir até Cuiabá. e, firmando neste argumento contestável a necessidade de continuar a viagem fluvial, sucou o rio acima o Paraguai e, numa tarde de calor intenso, foi desembarcar na capital de Mato Grosso. Arrepender-se logo do que acabava de executar era sempre o primeiro movimento do nosso viajante e por isso a ele mesmo não causou espanto o desgosto que experimentou ao pôr pé em terra. Que ideia estrambótica, exclamou ele com despeito, vir ter a uma terra, onde nem sequer há hotéis. Não há remédio senão ir pedir hospedagem ao senhor capitão de engenheiros Freitas. E procurando nos bolsos uma carta de recomendação de que se munirem Assumpção, sacou-a para ler o sobrescripto e poder se orientar. Júlio Freitas de Merenda, murmurou ele, largo da mandioca N. Deis. Minutos depois batia a casa indicada, cuja porta foi-lhe aberta por um simpático moço, a própria pessoa a quem o recomendavam. Poucas relações tenho, disse o oficial correndo os olhos pela carta, com quem me escreve, mas sinceramente acolho quem me traz a apresentação com a maior satisfação e cordialidade. E esta sua franqueza, replicou Alberto, lendo no rosto de Freitas a confirmação de suas palavras, me agrada sobremodo. Pois então entre, e trate-me desde já senão como amigo, pelo menos como camarada. Onde estão as suas cargas? No porto. Devo contudo lhe dizer quem sou. Não há mister. Pelo seu ar vê-se logo que é um cavalheiro. Pelo menos o meu nome é indispensável. Ah! Respondeu o outro sorrindo-se, tanto mais que a carta de recomendação nem sequer lembrou-se disso. É um cheque ao portador. O senhor chama-se meu hospede, até que eu lhe saiba outro nome. Com acolhimento tão franco e espontâneo, impossível era que Alberto não sentisse desvanecerem-se as primeiras impressões de mal humorístico. Também daí a pouco conversavam os dois como se o conhecimento datasse dos dias de infância. Para o homem acostumado a viajar nada custa menos do que a imediata familiarização. Qualquer com quem ele esteja uma hora e que lhe mostre algum agrado no rosto e tratamento, constitui-se logo companheiro muito estimado, outro com quem passe um dia inteiro é quase um íntimo, e se houver então uma semana de convivência, o recém-conhecido transforma-se em amigo de data muito remota. Eis porque Alberto Monteiro em pouco tempo tornou-se inseparável de Júlio Freitas, o qual por seu lado fazia todos os esforços para tornar a estada do novo amigo em Cuiabá a mais agradável possível. Esta cidade, dizia Júlio ao terminar umas considerações sobre Mato Grosso, não é aborrecida, muito pelo contrário, mas é sempre uma cidade de província. O seu aspecto vasto e a sua animação surpreendem o espírito de quem chega e não conta deparar com povoação tão importante e, pode-se assim dizer sem exageração, tão civilizada no meio de imensos desertos, mas aqui, como aliás em quase todo o Brasil, vive-se por demais debaixo da influência da corte. Rabonitas mulheres, bem conversadas dão-se brilhantes bailes a tal ou qual sociabilidade o comércio tem alguma atividade não há falta nem de inteligência, nem de espírito, mas só se sente verdadeira vida quando chega a mala do Rio de Janeiro. É o sol benéfico que mandou um raiozinho de luz e de calor para o seu quase esquecido planeta. Este sentimento de abandono e de desterro é que me fez sempre desejar ardentemente sair daqui, mas afianço-lhe que o meu contentamento pela volta, que está muito próxima, não é de todo isento de certo aperto de coração. E entretanto nada me prende particularmente a Cuiabá. De modo que se houvesse algum liame, você não deixaria mais esta terra? Com toda certeza. Por isso é que ela passa por ser perigosa, e, como fade a pessoa novata, recomendo-lhe que fuja das causas que o podem reter para sempre neste canto do mundo. Mas quais são elas? Perguntou Alberto sorrindo-se. Dizem todos que elas se encerram principalmente na meiguice das mulheres, nas cabeças de pacus e caudas de pirapitangas. Trate, pois, se não querem calhar em Cuiabá, de olhar pouco para o sexo frágil e de não provar das extremidades daqueles dois peixes senão com muita reserva e cautela. Se houve e há com efeito esse risco para quem se demora na capital de Mato Grosso, Alberto soube tão bem resguardar-se, que quando, mês e meio depois, Júlio Freitas anunciou-lhe o seu embarque no vapor Alfá com destino à Vila de Merenda e a sua digressão pelo distrito, antes de seguir definitivamente para o Rio de Janeiro, achou-se pronto para partir e muito satisfeito com tão breve retirada. E sabe que mais? Quero acompanhá-lo no seu passeio às terras de Merenda e Nioaque. mas é coisa muito rápida e incomoda. Não importa. Gastarei pouco mais de mês para ir até Santa Rosalinda no Brilhante e voltar a Corumbá. Assim mesmo tenho tempo de sobra para ver os índios e estar com eles. Vir a Mato Grosso e não conviver algumas semanas com seus amáveis aborígenes é falta imperdoável em viajante de meu quilate. Você não vê todos os dias caiapós e guanás? Estes não me servem. Estão já modificados pelo nosso modo de viver demais aportuguesados, já que não posso dizer abrasileirados. Em merenda encontrarei o que desejo e, metido em alguma aldeia, pilharei la natura e chezele. Você, disse Júlio sorrindo-se, vai se dedicar à antropologia, não é? São estudos que agradam a muita gente, sem que por isso a ciência adiante um passo. Eis explicada a razão por que se achava Alberto Monteiro na vila de merenda e fazia também seus preparativos para uma viagem às terras altas. Partirão os dois moços por uma fria madrugada, montados em bons animais e acompanhados de três soldados do Corpo de Cavalaria de Mato Grosso que deviam lhe servir de camaradas. Boa porção de mantimentos em broacas às costas de um valente burro de carga, redes, uma barraca de campanha, pequenas malas contendo alguma roupa, eram condições para com muita comodidade alcançar o povoado de Nioac, aliás pouco distante aos olhos de quem está acostumado a viajar por terra. Os arredores da vila de merenda são baixos e apaulados, cobertos, não raras vezes em vasta extensão, de piripiris, juncos que mergulham as raízes na goa ou no lodo e morrem na época dos grandes calores. Entretanto, logo às primeiras legoas, verifica o viajante, já pela natureza da vegetação, já pelos cortes e margens elevadas em que correm os regatos, que o solo vai gradualmente se levantando. Passado o córrego de Betemigo, a duas legoas da povoação, a estrada alarga e parece um caminho macadamizado, tamanha é a quantidade de seixinhos rolados que lhe salpicam o leito. De uma e outra banda estende-se vistoso cerrado, há muito umbu que embalsama os ares com a fragrância de suas flores, grande cópia de jataís, de piquis, cujos frutos amarelo-avermelhados são tão bonitos, e de mangabeiras que nos meses de dezembro e janeiro vergam ao peso dos saborosos e rubicundos pomos. O terreno vai sendo cada vez mais alto e ascende como a lomba de uma serrania, cuja vertente desse lado é muito suave e estendida. Às vezes repentina quebrada rompe a monotonia do cerrado e deixa que a vista ganhe espaço para a esquerda. Então dilata-se o horizonte, e vêem-se campos ondeados, que sobem como gradis de um gigantesco anfiteatro até a fita da estrada. Embaixo, ao longe, uma linha tortuosa e escura de mata indica um grande rio, e no fundo, emoldurando aquela bela paisagem, ergue-se a altanada serra, coroada de píncaros escalvados e talhados de um modo tão surpreendedor, quão grandioso. O caudal é o límpido e correntoso Aquidauana que serpeia a procurar o Mondego à Serra, a de Maracaju que em alguns pontos parece lavrada pela mão de caprichoso gênio empenhado em imitar com proporções colossais castelos, baluartes e outras construções que também com pedra levantam os fracos mortais. Há trechos do caminho em que, à direita e à esquerda, abatem-se as terras. Então, de um lado, para o norte, melhor se acentuam os acidentes que esboçamos, e do outro, ao sul, abrem-se campinas extensíssimas sem outro corte mais na sua uniforme expansão do que um ou outro capão de mato em encontro pronunciado de declives, onde se mantenha com persistência a umidade precisa para o desenvolvimento de vegetação mais vigorosa. A estrada é seca, e as patas dos animais batem de contínuo na pedra solta e roliça que forra o chão. Deveras, exclamava amiudadamente Alberto colhendo as rédeas ao animal para contemplar com mais demora aquelas lindas perspectivas, vale a pena vir até Caçou por ver tudo isto. É soberbo. Admirável. Depois do córrego de Epanadigo, o cerrado fica mais fechado, de modo que o viajante caminha em alé encoberta dos raios de sol por grandes árvores, algumas das quais até são madeiras de lei, como o jataí e o vinhático. O ar ali é puro, e a brisa sopra constante e quente, escandecida que foi pela reverberação dos campos desabrigados de Camapoã. Em meio do segundo dia de viagem, Alberto sente-se incomodado e no pouso teve febre bastante violenta. Eis uma novidade, disse ele a tiritar com acesso, para quem, há muitos anos, não tem tido moléstia. O que porém me acontece agora é uma homenagem devida ao maléfico clima de merenda. resignemo-nos, pois. Na manhã seguinte, depois de uma noite calma, estava ele bem disposto de espírito, mas com o corpo alquebrado. Tomara uma beberagem de quina do campo que um dos soldados lhe havia preparado e transpirara muito. À mesma hora da véspera, a febre reapareceu, com muito mais intensidade dessa vez. Estavam então os dois viajantes no Agaxi, córrego que atravessa o aldeamento dos Quiniquinaus, a meia legoa para lá da estrada, e procuraram a sombra de um grande grupo de palmeiras buritis para descansarem. Alberto delirava um pouco e tremia a ponto de balançar a rede que lhe haviam prontamente armado. À tarde, caiu em grande prostração e só se reanimou quando o frescor da noite veio suavizar o calor abrasador que fizera durante todo o dia. Você, disse-lhe Júlio Freitas, não pode decididamente continuar a viajar sem incorrer na peste de imprudente, tanto menos justificável quanto não há dever que o obrigue a prosseguir. Deixe a sua ideia de índios para mais tarde e volte amanhã mesmo para a vila. Com duas doses de sulfato de quinina desaparecerão com certeza estes acessos, e eu, dentro em poucas semanas, estou de volta à merenda. Mas não há, a pequena distância daqui, um aldeamento? Sim, de Quiniquinaus, gente muito mansa e simpática. Se você estivesse de saudê, eu lhe proporia uma visita ao Agaxi, mas no estado em que se acha, é de prudência regressar quanto antes. Com esse alvitre, depois de reluctar um pouco, concordou Alberto, que de manhã acompanhou Júlio Freitas por um quarto de legoa na estrada de Nioac, e, lhe dando então apertado abraço, voltou ao pouso onde esperou tranquilo pela hora do acesso que, se foi pontual como um inglês, pelo menos não veio com a acostumada violência. Ao cessar a febre, experimentou ele um bem-estar, uma robustez toda especial que lhe pareceram prenúncio certo de total restabelecimento. Não se fie nisso, lhe disse Florindo, o soldado que Júlio deixara ao amigo para a camarada, assim é que são as maleitas. Mas vossuncê não precisa para sarar ir até a cidade, fique uns pares de dias na aldeia e os ares de lá sacodem a maldade do seu corpo. Aplaudo a ideia, replicou Alberto. Talvez até me entregue aos cuidados de algum velho quiniquinal formado em medicina na escola da natureza e da experiência. Com essa nova intenção montou o moço a cavalo e, em vez de tomar a estrada de merenda e dar o rosto ao sol que descambava já, enveredou à direita por uma trilha batida que, segundo dizia Florindo, levava com pouca distância ao aldeamento dos índios. O mato foi se tornando mais fechado, depois abriu em clareiras quase irregulares, formando o que se chama potreiros, denominação muito popularizada pela Guerra do Paraguai. Uma dessas abertas, maior em dimensões, era cortada a meio por um córrego encachoeirado, cujas águas cristalinas acompanhava a densa e dupla orla de buritis e taquarussus. Não se podia encontrar retiro mais lindo, situação mais aprazível e sossegada. Que belo canto do mundo para a gente viver tranquila e esquecida, exclamou Alberto. E, voltando-se para o camarada. Aquelas casas que vejo ali, perguntou ele, são já da aldeia? Nor não, respondeu Florindo, aqui mora o velho Morevi, quiniquinal muito meu conhecido e que é mandingueiro. As três casinhas, ou melhor choupanas, de que falava o moço, assentavam numa elevação de terreno e dominavam todo aquele restrito vale. Feitas de pouco e cobertas de palmas de carandá, eram retangulares, de frente muito baixa e com uma fenda estreita no meio que lhe servia de porta. Diante da mais espaçosa delas, um bambu, ornado de comprido trapo vermelho a ondular no tope, indicava a morada de algum índio de importância, capitão sem dúvida ou então padre, que exerce as funções de sacerdote cumulativamente com as de médico e de prestigiador. Os viajantes se adiantaram sem demora e foram recebidos com a maior benevolência por um idoso quiniquinal que sentado à porta levantou-se com a presteza que lhe permitiam as cansadas juntas. N.U. da cintura para cima, tinha uma espécie de saia que lhe descia aos calcanhares, toda ornada de vidrilhos e contas de cor. O rosto, pescoço e tronco estavam sarapintados de desenhos e cortados de linhas vermelhas e pretas feitas com o suco do urucu e do jenipapo, mas aqueles signais, destinados principalmente a incutir terror nos que o fitassem, se conseguiam disfarçar a cor de tijolo queimado da pele, nem de leve modificavam a expressão natural de timidez e bondade que caracteriza em geral a fisionomia dos índios guanás e quiniquinaus. nem sequer parecia possuído da importância que a sua posição de feiticeiro devera lhe angariar, pois sem a menor hesitação estendeu a mão a Florindo e saudou-o com provas até de respeito. O Natiti? Perguntou rindo-se e mostrando uns dentes alvíssimos e pontiagudos, ao passo que duas linhas de urucu e jenipapo, acompanhando o enrugamento da pele, formavam dois círculos ao redor da boca. O soldado respondeu também em língua chané e explicou-lhe que aquele companheiro era capitão e pretendia ir até a aldeia para curar-se de sesões. Quixaó! Exclamou Morevi, Carinetite Kiti. Como a tarde vinha já descendo, decidiu Alberto pousar ao menos uma noite naquele belo lugar, pelo que encarregou Florindo de obter a posse de uma das choupanas, o que se consegue sem a menor dificuldade, tanto mais quanto na ocasião não tinha ela ocupante. Na outra morava uma índia de meia-idade, cujos filhinhos robustos e gentis podiam atrair as vistas de um homem branco e artista de coração. A instalação fez-se com presteza. Depois de bem varrido o chão de barro batido, foram as ligeiras cargas do viajante depositadas a um canto e a sua rede suspensa às traves mais grossas que serviam de mourões à palhoça. Morevi recebeu logo em paga de sua amabilidade um punhado de sal, que ele embrulhou cautelosamente como preciosidade inestimável. Mas quando ao sal já recolhido adicionou-se um vistoso colar de vidrilho e contas de ouro que devia lhe ornar um encarquilhado pescoço, então a sua gratidão não conheceu limites e despegou-lhe, depois de muito gesto cômico, a lingoa numa catadupa de palavras quase sem nexo, umas em seu idioma, outras em português estropiado. Este lavrado não é para mim, disse ele afinal mais calmo a Florindo, é para minha neta. Ela foi à aldeia grande e daqui a um nadinha estará batendo de volta. Pouco depois, com efeito, apareceu alguém à entrada da clareira, para lá do córrego. É Irecê, exclamou Morevi apontando para aquele lado, é a minha neta. E os seus olhos já apagados pelas sombras da velhice brilharão de orgulho. Vinha-se aproximando uma mulher de altura regular e porte elegante. Ao chegar a corrente abaixou-se e encheu vagarosamente uma vasilha de carregar a goa que trazia à cabeça, assente em volumosa rodilha. Depois adiantou-se sem acanhamento, acostumada como estava a ver gente de merenda na aldeia dos índios seus patrícios. Trazia todo o corpo embrulhado num pano alvíssimo, a que chamam julata e que, preso por volta muito apertada logo abaixo dos seios, desce até os calcanhares, e mostrava ter quando muito 15 anos de idade da plenitude de mocidade e beleza naquelas localidades em que o desenvolvimento da puberdade, já de per se precoce, é quase sempre apressado. Seu rosto de formosura singular houvera em qualquer parte do mundo prendido às vistas. Se a fronte era estreita, os olhos um tanto oblíquos e as sobrancelhas pouco arqueadas, em compensação os cílios compridos e bastos faziam realçar o brilho dos negros íris, o nariz tinha uma rectidão caucásica, os lábios pareciam tintos de carmim e a cabeleira negrejante, bem que áspera, espargia-se por um colo e seios admiráveis de contorno e de pureza. Para completar o tipo de uma bela moça nem sequer lhe faltavam pés e mãos de uma pequenez e delicadeza dignas de cuidadosa atenção. A tez, muito lisa e fina, na cor aproximava-se à do chocolate desmaiado em leite, tão desmaiado que quando qualquer impressão mais viva ia entender-lhe com o coração, as suas faces se acendiam vivas de rubor. O que, porém, mais pronto e doce sobressalto causava em que para ela deitasse os olhos, era, em vez da apatia estampada geralmente no rosto das mulheres de sua raça, a expressão de meiguice e tristeza que lhe pairava na fisionomia. A admiração de Alberto, ao ver tão formosa criatura, não passou despercebida do velho avô que com isso pareceu sentir viva satisfação, partilhada de resto pela neta, quando ela cingiu o pescoço com o colar que lhe haviam dado. Olhou então curiosa e agradecida para aquele estrangeiro e sorriu-se para ele, deixando ver no encrespar dos mimosos lábios uns dentezinhos alvos e agudos, como dentes de maracaiá. Sua neta é Quiniquinal? Perguntou Alberto. Acó, respondeu Morevi, pai Choronó-nó, filha também, mãe só Coenucunó. É muito bonita! Exclamou o moço com sinceridade. O velho abanou a cabeça para confirmar aquele juízo entusiástico e tomou um ar benévolo e filosófico, de homem já alheio à paixão e que deixou à mocidade o direito de sentir aquelas comoções. Você quer Erecer para sua mulher? Perguntou ele com alguma pausa e gravidade. Há de lhe dar comida e roupa. Alberto vacilou, mas Morevi, sem esperar pela resposta, pegou-lhe na destra e, abrindo-a, nela colocou a delicada mão da neta, ao passo que murmurava umas palavras cabalísticas, com os olhos meio cerrados. Irecê não fora consultada e durante a cerimonia perfunctória que a ligava, segundo os costumes de sua gente, aquele homem desconhecido por um laço que não ela, mas só ele, podia romper, mostrou-se completamente indiferente. Uma só coisa a ocupava, era o colar de contas de ouro que no seu peito os últimos raios de sol iluminavam de pontozinhos cintilantes como que a desferir em chispas, que lhe aguilhoavam docemente a feminil vaidade. Parte 2. A primeira semana correu para Alberto alegre e animada. Desaparecera de todo a febre, e ele se sentia como que retemperado pelo sossego do retiro em que vivia. De manhã muito cedo saía para a caça e só voltava quando o sol ia alto e que o calor apertava, trazendo sempre pesada enfiada de pássaros, uns notáveis pelo tamanho, outros pela plumagem. A essa hora, Irecê tinha por costume esperá-lo com uma cestinha de frutas da terra, bananas, mamões e jacatiás, ou outros mais incultos como murecidos cerrados, a marmelada do campo, a guabiroba ou a uvaia, que, apesar do sabor agreste, agradam bastante ao paladar. Apenas chegada a caça, a índia depenava com esmero antes de entregá-lo aos cuidados de Florindo que tomara-se o preparo da comida, no que mostrava algum talento bem que usasse, para os mistérios da cozinha, da gordura geralmente empregada em Mato Grosso, a graxa de boi. À tarde, depois de abundante e sã refeição, Alberto ia conversar com Morevi e tomar lições de língua chané, com cujas palavras mais notáveis procurava coordenar um ligeiro vocabulário. Se, entretanto, o principiante mostrava alguns progressos, eram todos eles devidos às indicações de Irecê que se admirava muito dos esforços que aquele branco empregava para vir a falar como se fora índio. Ela parecia um tanto triste, indiferente sobretudo. Na choupana ao lado, o avô continuava em suas práticas de devoção e vivia completamente estranho ao casal. No fim da primeira semana de estada no Etagati, assim se chamava o lugar, foi o soldado Florindo despachado para a vila de merenda, a fim de, com a necessária discrição, ir buscar alguns meios de conforto, frutos secos, conservas, diversos cortes de fazendas e tudo quanto pudesse ser de mais imediata necessidade para a estada e alguma demora naquele local. Entre os objetos encomendados, não foram esquecidas duas garrafas de aguardente de cana e várias braças de bom fumo goiano que eram destinadas ao complacente Morevi. Com a chegada de uma peça de chita francesa, Irecê deixou o trajo nacional e primitivo e cobriu o esbelto corpo de um vestidinho que Alberto deu-se ao trabalho de cortar e preparar, dirigindo o trabalho da costureira, tão desajeitada em seus movimentos, quão impaciente por terminar e poder envergar aquela roupagem nova. Não perdeu ela, com isso, em graça pelo contrário, mais alta e vistosa parecia com a saia escorrida e a camisinha alva que lhe caía dos ombros, repelida pela rebeldia dos seios. Seu gênio era a realização fiel do que exprimia logo a fisionomia, muita brandura, tristeza e alguma curiosidade. A princípio Irecê considerara Alberto como um ente de natureza superior, a quem devia obediência cega, enquanto lhe servisse de mero passatempo depois foi se possuindo de admiração e sobretudo reconhecimento ao vê-lo tão ocupado de tudo quanto pudesse lhe realçar a natural beleza ou agradar ao seu espírito. Como ela se contemplava ao espelho, radiante de orgulho e alegria, quando aquele português, de fronte alva e espaçosa, lhe arranjava com singular paciência os abundantes cabelos, formando caprichosos e sempre novos penteados. Como ouvia atenta, com os belos olhos arregalados e a boquinha entreaberta de admiração, as narrações, umas reais, outras fantásticas que ele à tarde lhe contava, quando, deitados ambos sobre a relva diante da choupana, viam um sol se esconder por detrás da mata e a noite subir da terra para os céus. Nessa hora, tudo é tristeza para a alma que as sombras da natureza parece quererem também invadir. Entretanto era quando o coração de Irecê pulsava com mais segurança e calma, embora o pio aterrado da jaó acordasse melancólicos os echos da floresta, embora o bacurau atirasse aos ares as plangentes notas da áspera garganta. A sua faceirice natural e inocente era ajudada por inteligência vivida e pela delicadeza de instintos. Assim para logo desterrou do rosto e braços as pinturas que costumava traçar com urucu e jenipapo deixou de cuspinhar, como fazem a cada momento os índios e de comer rápida e vorazmente, empenhando-se enfim por merecer aplauso pelo abandono pronto deste ou daquele hábito menos conforme com o modo de viver civilizado. Além disso, apenas foi avisada por Alberto, ocultou com modéstia os seios, trazendo sempre diante do peito um lenço preso à cintura por duas pontas e atado pelas outras ao pescoço. O que era bom e poético, ela conservava assim, frequentemente entretecia capelas e colares de flores para os cabelos e braços e todos os dias renovava a elegante palma ou a folha de samambaia mimosa que, segura por delgado cordão, lhe acariciava a fronte como verdejante penacho. Em princípio Irecê a custo saía do silêncio, depois, observando a bondade com que a tratava Alberto, arriscou algumas palavras em xané, logo após em português, e não tardou muito que ficasse garrula mais não poder, papagueando o dia inteiro, ora em sua língua, ora na outra, que ela entendia perfeitamente, por isso que fora criada na aldeia do Bom Conselho, perto de Albuquerque, onde recebera das mãos do missionário Frei Mariano de Bagnaia as águas do batismo e o nome cristão de Silvana. Das práticas e orações religiosas que aquele virtuoso capuchinho lhe ensinara na aula de catechismo, só conservara o sinal da cruz, símbolo que nunca deixava de fazer pela manhã ou à noite, quando ia se deitar. Uma vez quebrada a barreira de constrangimento que a separava de Alberto, nasceu no espírito da Índia o desejo de tornar-se agradável e benquista. Então por uma combinação de cuidados graciosos e lembranças felizes, ora ornava o interior da choupana de flores e de festões de folhas, ora contava histórias de sua tribo, num português muito atravessado e custoso, ora trabalhava com afinco em tecer uma faixa com desenhos de variegadas cores para ser atada à cintura de quem a possuía, ora por fim mostrava-se repentinamente amuada para logo voltar às boas com um excesso nunca visto de momices e caricias. Não raras vezes, ao esperar o moço que voltava de suas excursões pela mata, ocultava-se Irecê por trás de alguma árvore possante e caía de chofre sobre ele com o fim de assustá-lo. Eram então gargalhadas francas, sonoras, argentinas, como solta um peito que não sente cuidados. Em começo, a Índia mal deixava os arredores da choupana, chegando quando muito até o ribeirão. Depois alongou os passeios, só com o fim de ir apanhar pássaros que tivessem penas mais formosas e brilhantes do que os que trazia o caçador. Com visgo natural que tirava da mangabeira para armar arapucas e com bagas de suco inebriante, conseguia ela agarrar os vivos, e voltava, então, pulando de contente depositá-los nas mãos de Alberto depois de ligar-lhes as asas ao corpo por meio de uma embira larga. Era de ver-se o seu ar de importância e ufania, um arcinho sedutor, irresistível. Se havia prazer em prender os mimosos voláteis, maior, sem comparação possível, experimentava ela quando Alberto lhe pedia a liberdade para os prisioneiros. Soltá-los era uma festa que se fazia quase sempre à tarde, com luz bastante para que os passarinhos pudessem ir buscar os seus pousos de querencia. Irecê os ia beijando com carinho, ao passá-los um por um a Alberto, que era quem desatava o cordel que lhes impedia o voo. O animalzinho disparava palpitante de medo com direção à mata, e Irecê seguia o quanto podia com a vista, descansando, ao volver a cabeça, os olhos carregados de amor naquele mancebo tão bondadoso para com todos os filhos da natureza. Os dias correrão rápidos, e, bem que Alberto começasse a achar a vida que levava um tanto monótona, não podia eximir-os da satisfação suave que em todos produz a extrema quietação. Entretanto, ao observar os progressos da paixão que acendera no peito da indígena, sem querer entristecia-se e procurava arredar da lembrança a necessidade de em breve dar fim àquela ligação passageira. O amor de Irecê era inventivo. Tudo quanto pudesse sorrir ao espírito do moço, tratava ela, na medida de suas forças, de conseguir logo, plantas raras e curiosas, ou que lhe pareciam tal minerais coloridos, conchas do rio e insectos, objetos enfim mais ou menos aproximados pela cor e forma a qualquer outro que Alberto houvesse fitado com mais atenção e que imediatamente a ela servia de tipo para as amorosas pesquisas. Então como se pagava de um olhar de agradecimento, de um sorriso, um gesto. Seus olhos inquietos estudavam a impressão que a fisionomia do mancebo lhe havia de denunciar. As narrações que Alberto fazia da vida e dos esplendores do Rio de Janeiro excitavam-lhe vivamente a imaginação. A descrição do trajo das mulheres e da mudança contínua das modas, sobretudo, a encantava de um modo singular. Ah! Se eu tivesse tudo aquilo! Disse ela uma vez com fundo suspiro. Você quer ir para lá? Perguntou-lhe o moço. Não, e Irecê ficava feia perto das portuguesas tão alvas e bonitas. Eu nasci para o mato. Depois na cidade minha gente morre toda de bexigas. Florindo dava-se muito bem com a Índia, ela o ajudava no preparo da comida, ia buscar fogo, corria a encher no ribeirão a bilha d'água, respigava para a cozinha gravetos bem secos, tudo com tamanha espontaneidade que o soldado, apesar da flegma natural, deixava-se levar ali querer muito bem, o que manifestava Alberto, respeitando na mulher a posição do seu camarada. Ó, Vossa Senhoria, dizia ele, esta dona parece mesmo, com sua licença, filha de feiticeiro. Nunca vi uma criatura, com perdão da palavra, de melhores modos. Prende deveras o coração da gente. Alberto Monteiro jamais se sentira, se não tão feliz, pelo menos tão calmo. Nada lhe perturbava a paz do espírito, e como a saúde voltara completa, vivia sem consciência exata do tempo que passava. A paisagem que o cercava era restrita, mas amena. Densa cintura de mata virgem limitava logo o horizonte em compensação, porém, os olhos eram obrigados a parar demoradamente nos grupos de buritis e taquaruçus que acompanhavam o percurso do córrego e que mais se condensavam em torno de uma bacia larga e natural em que as agoas se espraiavam sobre um fundo de areias prateadas. Aí era o banho de Irecê. Às vezes, alta noite, o velho Morevi rompia o silêncio do vale com um canto lúgubre, cortado de notas agudas e desafinadas. Para essas barulhentas vigílias é que se trajava do modo em que o encontrara Alberto no dia de sua chegada a Itagati, saia toda enfeitada de lentejoulas, presa à cintura por um talim bordado a contas de cor e corpo riscado de urucu e jenipapo. Os complementos de sua vestimenta sacerdotal eram um espanador grande de penas de ema, ornado de desenhos caprichosos e um chocalho que sacudia pausadamente, ao passo que percorria, a avançar e recuar, um couro sem pelo estendido diante da porta. Eram as conferências do feiticeiro com o acauã, espécie de gavião pequeno que solta guinchos finos, acentuando as sílabas que lhe deram o nome, acauã, pássaro agoureiro no dizer dos índios e com cujas consultas podem os padres descortinar o futuro. De madrugada, o canto de Morevi sofria uma parada longa, de repente ouvia-se muito ao longe o grito do milhafre a que o velho respondia com voz de suplica a fim de chamá-o para mais perto. Assim parecia acontecer. Os pios vinham se tornando cada vez mais distintos e afinal os ares estrugiam com o estridente hino de triunfo em que o rouquejar do velho casava-se com o vozear do pássaro adivinho. Aí começavam as revelações. Alberto, a princípio, pela singularidade da coisa e pela perfeição com que era imitado o gritar do acauã, foi observar o velho e ouvir-lhe as descompassadas cantigas, entretanto, ao depois, ficava impaciente por ser interrompido no melhor do sono. Irecê, então, foi ter com o avô e tais argumentos empregou, apoiados em dadivas e promessas, que nunca mais aquela grita dissonante perturbou a tranquilidade das noites. Se continuarão as consultas ao acauã, foram sem dúvida feitas com toda modéstia em voz muito baixinha, para não incomodar o português. Em compensação, se, para sossego dos ouvidos, calava-se Morevi, a netinha cantava melodias de sua nação, sempre no mesmo tom e com as mesmas notas, mas com voz tão suave e pura, que ouviu-a conciliava um sono doce e enervador. Ela cantava como cantam os passarinhos que para a única música têm só duas ou três modulações que Deus lhe expôs na garganta para o seu passatempo. Mas assim mesmo não agrada tanto ouvi-os? Quando Alberto lhe pedia alguma canção, Irecê cheia de alegria, mais tolhida de vexame, principiava toda a corar e a empalidecer, balbuciando e murmurando, depois, firmava a voz e desprendia do peito notas repassadas de uma ternura indizível e que vibravam como partidas das cordas do coração. Era, com efeito, o pobre coração que estremecia e alçava preces de amor a quem o captivara. Uma noite, o luar era brilhante, tudo resplandecia de luz branda e azulada. A mata, ao redor, formava uma linha escura, e o ribeirão parecia desdobrar-se em lâminas de prata. pontos cintilantes coroam a folhagem compacta das palmeiras, por entre cujos troncos a luz, coando vivamente, estendia pelo chão compridas sombras que semelhavam colunas derrubadas por terra. Irecê preparara uma surpresa. Fora, de manhã, a aldeia do Agaxi convidar diversas índias quiniquinaus para virem passar a noite no Etagati. À hora aprazada, chegarão de fato seis belas raparigas, vestidas com a tradicional julata que lhes deixava descobertos os seios pequenos e empinados. O tipo era o mesmo que o de Irecê mais esta, no meio das companheiras, parecia uma deusa cercada de ninfas. Tinha porte mais altivo, fisionomia mais expressiva e inteligente. Alberto, ao ver chegar o gentil bando, adiantou-se ao seu encontro. Aguanal mostrou com orgulho, e, tomando pela mão a visitante que lhe pareceu mais bela, caminhou para o mancebo. Então, entre risonha e medrosa, disse-lhe que doravante se considerava vencida em formosura e cedia o seu lugar a quem mais o merecia. A recusa imediata não mostrou ofender a quiniquinal e mais exaltou a alegria de Irecê. Um dos característicos das raças selváticas é estarem os seus indivíduos sempre dispostos para comer. Foi por isso que, havendo Florindo sido avisado de antemão e preparado lauta refeição de porco do mato, palmito amargoso e pirão de milho, poderão as recém-chegadas sem demora satisfazer a sofreguidão do apetite. Acabada a ceia, foram todas ao córrego e banharão-se com grande e festivo ruído. Já então havia Irecê espalhado diante da choupana uma ramagem fresca e odorífera, sobre a qual estendeu um pano alvo, a fim que Alberto se deitasse, e mais a gosto pudesse assistir aos dançados que ela e as companheiras iam executar. Morevi deu signal batendo num tambor de pele de anta e entoou uma canção de andamento vivo. Ao ouvirem as primeiras pancadas, as índias se puseram em linha e nessa disposição avançaram e recuaram diversas vezes com passo fingidamente tropego. Depois, soltando as mãos, compuseram várias figuras ou em grupos de três, ou correndo em círculo umas atrás das outras, antes de reformarem a linha primitiva. De vez em quando uma delas parava e unia a sua voz à do rouquinho cantor para animar o dançado que se acelerava e mais calor e vivacidade tomava com os gestos elegantes e posições voluptuosas, quase lúbricas, das bailarinas. Depois da dança, cantarão todas juntas um coro, que pecava, não pelo afinado das vozes, mas pela falta absoluta de variedade, razão pela qual Florindo observou com graça que aquela música havia de agradar muito quando a gente estivesse a dormir. A hora em que o cruzeiro vai virando no céu, Irecê deu por fim da função. Alberto se distraíra mediocremente, mas julgou caso de polidez e justa condescendência mostrar-se plenamente satisfeito e divertido. Quem não cabia em si de contente era Guaná. Sem contestação dançara com mais graça do que as outras, provocando sempre os aplausos do branco, cujos sentimentos de delicadeza começava a compreender e a partilhar, tanto assim que não deixou ninguém vir dormir na sua choupana e foi levar as visitantes a fazerem companhia pelo resto da noite ao velho Morevi. Este não teve remédio senão ceder lugar às jovens quiniquinaus e, puxando para fora o couro que lhe servia de leito, dormiu sem mais cerimonia ao relento. De manhã, antes que o sol rompesse, retiraram-se as índias, levando os presentes que mais podiam lhes agradar, sal, chitas, espelhos, contas, agulhas, e os restos do banquete da véspera. Irecê foi acompanhá-las até certo ponto do caminho, mas não quis chegar até a aldeia. No entretanto, os dias e as semanas haviam passado, e Alberto não dava mostras de perceber isso. Sabe Vossa Senhoria, perguntou-lhe um dia Florindo, quanto tempo faz que estamos aqui? Talvez um mês, não é? Já lá vão dois, rectificou o soldado. Foi com verdadeiro espanto que Alberto verificou ser exata a conta. Mas então, disse ele, Júlio Freitas há muito deve estar de volta. Como é que não apareceu por cá? É que o senhor capitão frechou direitinho de Nioaque para a merenda pelo Lalima. Fazia Vossa Senhoria na cidade e foi para lá em rumo certo. Então de Nioaque há outro caminho que não este? De Nioaque, nor não. Da Forquilha, deslegou as mais arriba. Aí há uma estrada que vai de Parelha com o rio Merenda. O que você diz é certo. Júlio Freitas deve estar à minha espera. É preciso que eu chegue até a vila. Amanhã. Talvez. No dia seguinte o projeto de partida não se realizou. Não irei eu mesmo, disse Alberto para o soldado. Você é quem seguirá para a merenda montado no meu animal. Entenda-se com o senhor capitão, diga-lhe que estou de saúde e peça que, se poder, dê uma chegada até cá. Se não, eu lá estarei nestes dias próximos. O camarada, a notinha, preparou uma paçoca para a viagem. Quem é que vai embora? Perguntou-lhe Erecê vendo-o ocupado naquele mister. Eu, respondeu Florindo, tenho que dar um pulo até a cidade. A Índia ficou sobressaltada, muitas vezes fez a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Sem saber ainda pelo que, o seu coração se apertava de tristeza e um pressentimento doloroso agitava-lhe a alma. Também mal pôde dormir e, abrasada de insólita agitação, debalde foi por vezes pedir às águas do córrego refrigério para o calor e o mal-estar que não lhe permitiam quietação. Uma coisa impediu a partida de Florindo, foi o aparecimento matutino de Júlio Freitas a cavalo, acompanhado de um morador da vila. Ele deu grandes brados ao avistar Alberto. Então, senhora Anachoreta das Dúzias, escondido neste lindo retiro e os outros com cuidados de sua pessoinha. Os dois amigos se abraçaram afetuosamente. Quando cheguei à merenda, disse Júlio, há quase uma semana, fiquei pasmo de não encontrar a você. Pedi notícias suas, não mas souberão dar. Então suspeitei que pudesse ter dado fundo na aldeia dos Quiniquinaus e vim em pessoa arrancá-o, morto ou vivo, de seus estudos antropológicos. E as febres? Há muito que já se foram. Mas tudo aqui é lindo! Exclamou o recém-chegado com expansão. Que soberbos buritis! Você é um verdadeiro artista! Enquanto eu corria campos batidos de um sol abrasador e caminhava sem tregoa, sua senhoria, deitado à sombra dos taquaruçus, deixava o tempo correr mansamente como as águas daquele belo córrego. Não há vida melhor. Que diz, senhor João Faustino? Ah! Deixe-lhe dar o conhecimento deste amigo de merenda. É um morador da vila, pessoa que estimo muito e que conheço desde Cuiabá. Alberto apertou a mão do apresentado, homem de meia idade, rosto moreno, fisionomia amena e franca. O senhor Faustino, continuou Júlio, acompanhou-me até cá, porque vem contractar uns índios para irem trabalhar na sua fazenda do Rodrigo. É um ótimo companheiro para a folia e para o perigo, homem com quem se pode contar. Quando ao almoço Alberto apresentou Erecê ao seu amigo e a João Faustino, estes não poderão ocultar a admiração que lhes causava a Venustade da Índia. É uma bela mulher, murmurou Júlio a meia voz. Palavra de honra, Alberto teve faro. Você é da aldeia? Perguntou Faustino a Erecê em língua chané que ele falava com perfeição. Não, respondeu ela, sou de Albuquerque, desde que estou aqui, os para-todos já deram flor 5 vezes. Se a Índia produziu aquela impressão de surpresa, homenagem inequívoca à sua formosura, por seu turno recebeu um choque imenso. De momento percebeu que aqueles homens vinham lhe roubar o ente a quem ela prezava neste mundo só, acima de tudo. Pôs-se atenta a ouvir a conversa, e qualquer dúvida ainda possível, qualquer esperança que pudesse afagar, fugiu-lhe para logo do espírito. Então, Alberto, dizia a Júlio Freitas, a sua vida tem sido um paraíso. Passei bem. Pois, meu amigo, não há bem que não se acabe. Nestes dias devemos todos partir de merenda. Não sei se você quer ficar. Ah! A propósito, trago-lhe uma carta do Rio de Janeiro. Quer ver que a perdi. Não está aqui, fui pescá-la na mala que por acaso chegou de Cuiabá, de modo que a data não pode ser muito antiga. Alberto abriu a carta que lhe passara o amigo, e uma nuvem correu-lhe pelo rosto. Tenho más notícias, disse ele, dos meus negócios na corte. O banqueiro em que tenho algum dinheiro está, pelo que me escrevem, um tanto abalado. Com 1000 bombas! Exclamou Júlio, o caso não é de brinquedo. A sua presença é indispensável e quanto antes. Sim, concordou Alberto distraidamente, preciso partir. E Erecê ouvira tudo com rosto impassível, mas dentro da alma parecia-lhe que a sua hora de morrer vinha chegando. Durante o dia Alberto, com algum constrangimento, confessou a Júlio Freitas e a João Faustino que sentia bastante desgosto, quase remorsos, em deixar Erecê. Levá-la, era impossível, ele bem via, mas também abandoná-la de chofre. Entretanto, objetou Freitas com algum calor, você não pode ficar aqui aniquilado. Fora quase um crime. De certo, porém. São coisas que acontecem todos os dias. Demorar a resolução é que é mal. Depois, ponderou João Faustino, convém lembrar-se que os índios esquecem depressa. Irecê poderá ficar sentido uma semana, duas, se tanto depois consolar-se-á. É. É a lei universal, concluiu filosoficamente Júlio Freitas. Alberto nada replicou. Se eu tivesse, disse ele por fim, ao menos alguém que olhasse para esta pobre criatura, lhe desse de vez em quando alguma coisa para sua subsistência. Pois aqui está o João Faustino, respondeu Freitas. Ninguém melhor do que ele se incumbirá de tudo. E com a maior satisfação, confirmou o outro. Estou completamente ao seu dispor para tudo quanto for do seu serviço. Obrigado. Agradeço a sua boa vontade e aceito seus oferecimentos sinceros. Sobre o mais, conversaremos com vagar em merenda. Em todo caso, anunciou Júlio Freitas, volto amanhã para a vila. No fim de poucos dias parte de lá o vapor, e não podemos perder uma ocasião dessas. Pois bem, concordou Alberto, partam vocês, eu ficarei mais uns dias, e no domingo estarei em merenda. Sem falta? Perguntou João Faustino sorrindo-se. Infalivelmente. Veja se vai perder o vapor. Depois não teria outro remédio senão descer em Igarité para Corumbá. Viagem vagarosa e maçante. Não. Eu partirei no Alfá, afiançou Alberto. De manhã Júlio de Freitas e Faustino se despedirão. Irecê mostrou-se completamente alheia àquelas novidades, mas, quando viu os visitantes partidos, olhou para Alberto com tamanha angústia, tanta expressão que este ficou todo perturbado. — Que tem você? — perguntou ele. — Nada, respondeu a Índia. — Você está doente? — O corpo não está, mas isto está ficando. E apontou para o coração, acrescentando. — E para sempre. Depois tornou-se silenciosa. A hora da refeição recusou comer e com a aproximação da tarde tornou-se muito agitada. Ia e vinha do córrego para a choupana a passo lento e com o ar de completa distração. Debalde Alberto procurou gracejar com ela, nem sequer um sorriso melancólico desdobrou-lhe os lábios contraídos. Tinha os olhos secos e brilhantes. A noite não lhe trouxe lenitivo, pelo contrário mais aumentou-lhe o desassossego, por vezes saiu para fora da palhoça e respirou sofrega o ar frio da madrugada. Havia um luar tristonho de minguante, o vale estava frouxamente iluminado e ao longe ouviam-se os queroqueiros que gritavam nas matas do Aquidauana. O coração de Irecê confrangeu-se ainda mais. A certeza de que uma grande desgraça estava iminente sobre a sua cabeça a acabrunhava. Voltou para a choupana e parou perto da rede em que dormia Alberto. Aí ficou por largo tempo perplexa, depois tocou levemente no ombro do moço e acordou-o. Então, disse ela, o Nai vai-se embora? Sua voz era tão fraca que mal se ouvia no silêncio da noite, e entretanto quanto esforço a si mesmo lhe custara essa pergunta. Preciso partir, Irecê, respondeu-lhe Alberto sentando-se na rede. Foram aqueles homens maus que vieram buscar o Nai. Não. Eu devia mesmo ir para o rio. E que será de Irecê? Alberto não pôde de pronto acudir à interrogação. Estava vacilante. Irecê, disse afinal, ficará aqui. Há de sempre se lembrar de mim. Deixo ordem a João Faustino para que o seu avô tenha dinheiro e roupa. E o Nai, perguntou ela, parando em cada palavra, nunca mais há de voltar? Volto. Irecê abanou a cabeça e suspirou profundamente. De manhã a sua fisionomia estava toda alterada. A mão pesada da dor havia pousado sobre o seu rosto e, tirando-lhe o colorido das faces, traçara círculos roxados ao redor dos olhos. Durante todo o seguinte dia, apesar das rogativas e até ordens imperiosas de Alberto, ela nada comeu. Acocorada em um canto estava sombria. Parecia doente e teve um pouco de febre. Como tal situação tornava-se penosa para Alberto, decidiu ele partir antes do dia em que pretendera sair do Itagati. Comunicou, pois, a Morevi que na manhã seguinte fazia-se de viagem. O velho não mostrou o menor abalo nem desgosto. Pelo contrário, desejou-lhe toda sorte de felicidades pelo regresso e cobriu-o de bênçãos quando soube que tudo quanto continha o rancho ao lado viria a pertencer-lhe desde logo. Com a posse de duas redes, alguns cobertores, espingardas, pólvora e chumbo, peles, facões, um par de tamancos e várias notas de papel moeda, julgou-se o estimável feiticeiro senhor de riquezas inexgotáveis e na obrigação de manifestar ruidosamente o maior reconhecimento a quem se despedia por modo tão generoso. Não foi sem beijar repetidas vezes a mão de Alberto, que Morevi deixou montar a cavalo. E Erecê tinha se ausentado. O mancebo, depois de despachar o camarada Florindo, disse com os olhos um adeus eterno àquele recanto e fazendo um gesto amigável ao velho, partiu a hora em que o sol ia quase chegando ao pino. Seguia ele pela trilha que levava à estrada geral, quando numa das voltas viu Erecê mais adiante sentada num tronco de árvore caída e à sua espera. Ela levantou-se empalidecendo muito quis correr, mas não pôde e deixou que o cavaleiro se aproximasse mais. Então chegou-se tremula e, encostando a cabeça à coxa de Alberto, ficou por um pouco imóvel apertando de encontro aos lábios a mão do seu amado, ao passo que lentamente lhe descia pelas faces uma lágrima, uma única, mais de fogo que devorava para sempre a alegria do seu rosto, como lava ardente de vulcão a abrir suco fundo e devastador. Bione, disse-lhe o moço sinceramente comovido. Pievo, respondeu ela, Pievo. Levantou então os olhos e contemplou ainda uma vez aquele que ia deixar para nunca mais ver, depois voltou às costas e com passo vagaroso tomou rumo de sua choupana tão cheia de seduções há dias, agora deserta. Deserta. Para sua dor imensa, nem sequer tinha, como índia que era, o bálsamo das lágrimas, esse orvalho das almas malferidas. Alberto tocou o cavalo com energia. Daí a 2 dias chegou à vila de Merenda. Parte 3. Júlio Freitas se ocupara ativamente do regresso, e, como o vapor alfa estivesse pronto para seguir viagem, veio a presença de Alberto dispensar outra qualquer demora. Quanto mais depressa melhor, pensava ele depois de dar a João Faustino as instruções relativas ao Vale do Itagati. A lembrança de Erecê oprimia-lhe o espírito, como se houvera praticado uma ação má. Não era propriamente paixão o que sentia por aquela índia, mas uma imensa comiseração acompanhada de verdadeira amizade. 3 dias se passarão na vila empregados nos cuidados da partida. Na manhã seguinte o vapor levantava ferro. À tarde estava Alberto conversando com João Faustino à porta da casa deste, uma das raras cobertas de telha, na Rua da Matriz, quando avistou um velho e uma mulher que vinham quase a arrastar-se pelo caminho, prostrados de fadiga. Eram Morevi e Erecê, cobertos de pó, arfando de cansaço e de fraqueza. Correr ao encontro da infeliz rapariga, abraçá-la e levá-la para o interior da casa em que se achava foi o que fez Alberto com a maior espontaneidade, sem hesitação nem vexame, apesar de haver espectadores que pudessem o censurar. O velho, banhado de suor, aniquilado, deixara-se cair pesadamente no chão ao pé da porta. Alberto quis ralhar com Erecê, mas achou-a tão mudada, que não teve ânimo. Ela tinha as faces encovadas e tremia de frio e emoção. — Que farei, senhor Faustino? Perguntou o moço querendo tomar sério conselho naquela contingência. — Parta, disse-lhe este com firmeza. Esta coitadinha mostra dedicar-lhe uma afeição verdadeira, mas por isso ficará o senhor retido nestes sertões? E por quanto tempo? Não há rapariga que não tenha passado por transes desses, mulheres da mais alta sociedade e fortuna, quanto mais estas infelizes que se apegam logo a quem as trata com carinho. Levá-la para o Rio de Janeiro fora para o senhor causa de incômodo e de continuo vexame. Além disso, os encantos de Erecê que agora podem parecer irresistíveis, perderão muito, caso não se ofusquem de todo, comparados que sejam com as belezas que a arte e a civilização fazem realçar. As suas relações que aqui eram muito lícitas e naturais tornar-se-ão em qualquer outra parte impossíveis e motivo justo de escândalo. Parta. Escrever-lhe-ei de vez em quando, mostrando-lhe que cumpri exatamente com todas as suas ordens. A notinha índia comeu um pouco, depois de muito instada. O avô, porém, precipitou-se sobre a comida e devorou-a como se houvesse jejuado todos aqueles dias passados. Afinal chegou a hora da partida. Irecê foi até o porto de Rio Merenda e deitou um olhar de cólera concentrada para o navio que lhe roubava o amante. Parecia, contudo, calma. Alberto, não querendo chamar sobre si a atenção da gente que acudira ver o embarque, ocupava-se ativamente de suas cargas antes, porém, de saltar na canoinha que o ia levar ao alfaja sobre rodas no meio do rio. Chegou-se a Irecê, apertou ao peito rapidamente mais com força e, retendo a custo as lágrimas, depositou-a nos braços de Morevi. Ela tinha perdido os sentidos, e quando uma filha das selvas e da inculta natureza desmaia, é que a dor a esmagou com mão de ferro num paroxismo horrível, é que o seu coração estalou numa contração de agonia e a sua alma entrou em dúvida se era ou não chegada a hora de sair daquele corpo para ir buscar outro mundo, outros destinos. 5 meses depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, Alberto Monteiro recebeu da mala de Cuiabá uma carta extensa que, datada da Vila de Merenda, logo às primeiras linhas o abalou fortemente. Era de João Faustino. Meu amigo, dizia ele, as minhas previsões foram infelizmente errôneas. Irecê, a bela virgem do Agaxi, já não existe. Pouco tempo depois dela sair daqui, tive necessidade de chegar ao Lariade, como o desvio da estrada era insignificante, fiz uma visita ao Vale de Tagati. Nem de propósito. Vinha eu assistir à morte daquela bela criatura. Quando assomei a porta do seu rancho, ela deu um grito de júbilo e, reconhecendo-me logo, fez gesto de querer levantar-se da rede em que estava deitada. Sua magreza era extrema. Fiquei tanto mais surpreendido, quanto ela se mostrara, à saída da vila, tranquila e resignada. O Nai volta? Perguntou-me ela com ansiedade que me cortou o coração. Julguei de caridade mentir. Ele me mandou dizer que já tinha partido do Rio de Janeiro. Um sorriso melancólico entreabriu-lhe os esbranquiçados lábios, e os seus olhos empanados ainda puderam fulgir. Depois não disse mais palavra. Perguntei ao velho Morevi como chegara a Irecê àquele estado em tão curto prazo. Contou-me então que desde a volta ao Itagati, a sua neta não quisera ou não pudera mais nem dormir nem tomar alimento. Uma tristeza sombria a acabrunhava, e febre surda mais continua eliminava as fontes da vida. Debalde, como feiticeiro, conferenciara ele com Acauana e debalde, como sacerdote, cantara notes seguidas debalde, como médico, chupara o lugar em que batia o coração para ir cuspir numa cova distante o terrível mal, a nada ceder à moléstia mortal. O português, disse-me em voz baixa Morevi, levou a alma dela. Observei Irecê, poucas horas tinha que viver. Estava como que adormecida, arfando um pouco. De vez em quando parecia querer sorrir. Ao meio-dia abriu de repente uns olhos espantados, pediu a goa e expirou, pronunciando em voz, mais e mais baixa, um nome que o senhor há de conhecer. Alber. Tio. Al. Ber. Tio. Vendo-a morta, proibi que Morevi se entregasse às expansões de dor tumultuosa como usa a gente de sua nação, de modo que aqueles uivos e gritos selváticos com que os chanés prantiam a morte dos parentes, não perturbarão o sossego do vale em que tanto havia sofrido um coração. Antes de chegar a Nolte, enrolei o corpo daquela bela mulher na rede e enterrei-o no chão do rancho, conforme ela desejara e poucos dias antes pedira ao seu avô. Fiz uma cruz e finquei a cabeceira da sepultura. Irecê tinha o direito de descansar amparada pelo símbolo da religião do Deus, cujos lábios sagrados perdoarão a aqueles que haviam durante a vida amado muito. Alberto Monteiro chorou largo tempo, e ainda hoje a recordação do amor de Irecê enuvia-lhe o espírito e constringe dolorosamente o seu coração. Fim de Irecê Aguaná.